Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna nesta tarde para, em primeiro lugar, falar da audiência bem-sucedida que mantivemos esta semana, exatamente na terça-feira, com o ministro dos Transportes, Paulo Passos, e com o diretor do DENIT, envolvendo as bancadas do Estado do Acre e do Estado de Rondônia, para tratar das pendências que estão havendo em relação ao início das obras da ponte sobre o Rio Madeira. E foi muito importante a gente tomar conhecimento de todos os passos dados, agora sim com providências concretas que foram anunciadas pelo ministro Paulo Passos e também pelo diretor do DENIT, no sentido de que haja a licitação agora no mês de novembro e a contratação da empresa que vai executar a obra e também vai fazer o projeto já no início de 2013, e a nossa esperança de que no verão de 2013 a gente tenha o início da obra. O assunto já havia sido tratado com a nossa presidenta Dilma, que inclusive delegou às bancadas do Acre e de Rondônia a missão de acompanhar todos os passos dessa obra, que deve iniciar no verão de 2013 e tem a perspectiva de ser concluída até o final de 2014. A presidenta Dilma demonstrou um total comprometimento com a realização dessa obra, que já está incluída no PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, mas que teve uma série de entraves desde 2010 para cá. Essa obra já havia um projeto, esse projeto acabou sendo condenado por erros técnicos, depois, quando houve licitação para um outro projeto, acabou não acontecendo, e o fato é que os transportadores que fazem o percurso Porto Velho-Rio Branco passam por muitos transtornos, porque de uma extensão de uma estrada que vai desde Porto Velho, Rio Branco, Assis Brasil, atravessa para o Peru e vai até os portos do Pacífico, a gente tem um único ponto de estrangulamento, que é exatamente a altura do Rio Madeira, né? Na BR-364, onde tem um transtorno terrível na travessia de balsa, principalmente no verão, quando o nível das águas fica muito baixo e as balsas não conseguem transportar com maior peso. Daí tem que transportar com pouco peso e se formam filas quilométricas de caminhões, de carretas, de carros de passeio. Isso tudo tem sido muito cobrado da representação política do Acre e da representação política de Rondônia. E a gente havia feito várias reuniões com o Ministério dos Transportes, mas não tinha ainda havido a oportunidade da gente fazer uma reunião conjunta das duas bancadas. E dessa vez a gente fez uma reunião com as duas bancadas, estando presente o senador Tomás Correia, a deputada coordenadora da bancada de Rondônia, a deputada Marinha Halpe, o senador Halpe, da parte do Acre esteve o deputado Cibá Machado, representando os deputados federais, esteve também o senador Jorge Viana, e eu também me fiz presente. Então, a gente conseguiu mostrar a importância dessa obra para os dois estados e, ao mesmo tempo, a gente obteve a garantia do Ministério dos Transportes de que a contratação deve acontecer até o início do ano de 2013 e, para o verão de 2013, as condições já estarão dadas para o início efetivo dessa obra. Então, estamos esperançosos de que, até o final do governo da presidenta Dilma, em 2014, teremos essa obra concluída. E essa é a nossa esperança e nós vamos estar acompanhando passo a passo e reportando à nossa presidenta Dilma cada uma das situações que forem colocadas. Eu gostaria de voltar também, senhor presidente.
Deputado senador Aníbal Diniz, me permita só interrompê-lo para anunciar a presença na casa, para nossa honra, nas galerias, dos alunos de ensino médio do Colégio Marista de Varginha, do querido estado de Minas Gerais. Estejam bem-vindos.
Sejam todos, palavra, Vossa Excelência. Sejam todos bem-vindos ao Senado Federal. Pretendo agora, senhor presidente, usar esta tribuna para voltar a um assunto que já foi tratado aqui no plenário pelo senador Jorge Viana, mas que precisa ser reafirmado para que a verdade seja restabelecida e não fique uma cortina de fumaça criando dúvidas sobre o resultado eleitoral ocorrido no estado do Acre, onde a gente teve no segundo turno, realizado no último domingo, a vitória do Marcos Alexandre, o jovem Marcos Alexandre, prefeito da capital Rio Branco, mas que, somados os resultados do primeiro e do segundo turno, a gente teve uma divisão muito importante no estado do Acre, com o Partido dos Trabalhadores ficando com 6 prefeituras, os partidos aliados com 10 prefeituras e a oposição com 12 prefeituras. Então, teve uma vitória da oposição no interior do estado, com importantes municípios sendo vencidos pela oposição e outros importantes municípios sendo vencidos pela Frente Popular, integrada pelo Partido dos Trabalhadores, de tal maneira que a gente teve um resultado bem equilibrado. E, sem dúvida, que a capital Rio Branco, por se tratar da cidade mais importante, com a maior população, com quase 50% da população do estado e também quase 50% do eleitorado, ela tem a maior importância política e, por isso, traduz uma vitória da Frente Popular e do Partido dos Trabalhadores, que elegeu o sucessor do prefeito Raimundo Angelim. Terminadas as eleições, há sempre aquelas avaliações de quem ganhou e de quem perdeu, mas aconteceu aqui na tribuna um pronunciamento do senador Petecão, que foi um pronunciamento bastante comprometedor no que diz respeito à imagem do estado do Acre, porque ele passa a ideia de que sofreu uma tentativa de atentado na sua residência e que não houve as providências por parte das autoridades do estado. Então, eu gostaria de reafirmar que um atentado a um senador da República é um atentado à própria República Federativa do Brasil. E jamais, em hipótese alguma, se tivesse ocorrido tal fato, o governo tinha total responsabilidade de fazer a apuração, como fez, né? Tão logo o diretor-geral de Polícia Civil, delegado Emilson Farias, tomou conhecimento do ocorrido, ele próprio parou todas as atividades que estava à frente para acompanhar essa investigação, e o resultado é que ele não conseguiu encontrar evidências desse atentado. E, ao tornar público que não encontrou essas evidências para, inclusive, buscar culpados ou, fazer com que houvesse punição a qualquer responsável por um ato de tal natureza, ele disse que não tinha como culpabilizar ninguém, porque simplesmente não havia encontrado nenhum indício, nenhuma evidência. E o senador Petecão tratou o assunto como se o delegado tivesse usado de má fé no tratamento da situação. Então, pretendo usar a tribuna para defender a verdade e não permitir que versões fantasiosas, construídas para atender objetivos pessoais ou políticos partidários, possam ganhar status de fatos verídicos. Falo especificamente sobre a versão propalada pelo senador Sérgio Petecão de que sua casa em Rio Branco teria sofrido recentemente um atentado a balas, teria sido alvejada por vários tiros. Eu conversei ontem com o secretário de Polícia Civil do Acre, Emilson Farias, que esclareceu pontos essenciais e concretos para desmontar essa lamentável inverdade. O que o senador Sérgio Petecão sugere como um ataque à sua casa, na verdade, se tratou de uma tentativa de assalto a um policial militar em uma rua próxima à sua casa, a casa do senador Petecão. Ali houve troca de tiros entre um militar e um assaltante, que foi ferido, recebeu atendimento do SAMU e já está devidamente detido na penitenciária estadual. Quando o senador Petecão fez o registro da queixa do suposto ocorrido, a Polícia Civil do Acre realizou uma perícia técnica minuciosa e cuidadosa na residência do senador. Houve uma perícia técnica que apresentou resultados reais. E o resultado desse laudo técnico, como afirmou o secretário de Polícia Civil, é que nenhuma área de impacto de bala, de arma de fogo, foi encontrada na casa, ou no muro, ou no telhado da casa, ou na caixa d'água do senador Petecão. De tal maneira que não houve nenhuma evidência identificada de que tenha havido alvejamento à residência do senador Petecão. O resultado dessa perícia consta, inclusive, do inquérito já concluído pela Polícia Civil e que será encaminhado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e também ao Senado da República, para as devidas providências de cada uma das instituições. Essa perícia não apontou nenhuma zona de colisão, de projétil, de arma de fogo, como disse o secretário. Como então querer, mantendo um mínimo de seriedade, que a casa foi alvejada por vários tiros, se não tem uma evidência sequer? Nós estamos na era da tecnologia. Se uma situação dessa ocorre, um próprio telefone celular que cada um dos senadores dispõe pode fazer uma fotografia e ter como prova, mas esse mínimo indício de prova não foi recolhido. E mais, o senador Petecão, que tanto fez questão de entrar no carro da polícia para ir prestar queixa na delegacia, talvez até para dar mais dramaticidade às fotos, em nenhum momento teve o interesse de fotografar, até com o próprio celular, as marcas dos supostos tiros em sua casa. Não teve interesse de registrar a tal agressão. A gente pode perguntar por que ele não tomou essa providência nesse momento. A versão de que haveria suspeito dentro de um carro, Fiesta, cor prata, que estaria de tocaia, também é fantasiosa. Todos foram ouvidos. Eram quatro adolescentes que esperavam a namorada de um deles, que mora na casa em frente à casa do senador Petecão, para seguirem para um churrasco. Temos de estabelecer a verdade dos fatos. É ultrapassado e inaceitável sugerir, por uma falsa comunicação de crime, que o Acre é uma terra sem mando e na qual prevalece a opressão. As eleições foram transparentes, sim, e o resultado é legítimo. Não é admissível para o Estado do Acre a violência contra nenhum cidadão, e muito menos contra um senador da República. Caso tivesse havido qualquer fato dessa natureza, o Estado do Acre, com sua estrutura de segurança, estaria plenamente mobilizada para tomar as devidas providências. E certamente nós estaríamos aqui nos pronunciando para nos solidarizar ao senador Petecão. O fato é que a investigação feita pela Polícia Técnica não identificou o menor indício de que a residência do senador Sérgio Petecão tenha sido alvejado. Então, a gente traz esses esclarecimentos para mostrar ao Brasil que o Acre não é o que o senador Sérgio Petecão insinuou aqui do plenário, de que é uma terra sem lei, uma terra onde a polícia está a serviço do partido, onde não há o cumprimento das normas legais. Isso não é verdade. O Acre já teve no passado uma época em que as instituições não cumpriam com suas obrigações, mas hoje, graças a Deus e ao trabalho intenso das nossas autoridades, nós temos uma estrutura institucional que funciona no Acre, tanto o Judiciário, quanto a Assembleia Legislativa, quanto o Governo do Estado, o setor de Polícia Civil, a Polícia Militar, tem seus problemas, tem entraves a serem superados, sim, mas não podemos, em hipótese alguma, afirmar que o Estado de Direito está sendo ameaçado no Estado do Acre, porque as instituições não atuam. Isso eu considero uma afronta às autoridades do Acre e por isso faço esse esclarecimento e me solidarizo, sim, com o delegado de Polícia Civil, doutor Emilson Farias, porque é uma pessoa de grande responsabilidade, já teve atuação marcante no Acre na época de combate ao crime organizado, ele estava atuando no Ministério Público e fez um trabalho exemplar e certamente, se tivesse havido um atentado à residência do senador Petecão, investigação e a perícia técnica tivesse identificado, a gente estaria aqui nesse momento para apresentar a nossa solidariedade ao senador Petecão e certamente a exigir das autoridades policiais do Estado a completa apuração para identificar os responsáveis, porque não podemos deixar esse tipo de dúvida pairando sobre a cabeça das pessoas. O resultado das eleições no Acre expressa o resultado das eleições expressa exatamente aquilo que foi a vontade do povo e a gente quer seguir em frente colocando um ponto final nessa discussão. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado.